Voltamos com o programa Saia de Bice, um encontro, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Acompanhe.
A respeito da escrita, eu tenho uma postura bem xiita, assim, sabe? Eu escrevo com caneta, deixa eu mostrar aqui. Ó, isso aqui é uma caneta, pessoal. Uhum. Eu escrevo com caneta num papel, certo? Isso é escrever. Você usa a mão para escrever.
Você tem um adesivo maravilhoso, Nils. É um adesivo muito legal, eu quero colocar em todo lugar. É, escrever é sexy.
Escrever a mão é sexy.
Escrever a mão é sexy.
Não. Isso que vocês fazem no computador, com um teclado, isso é digitar, certo? Sim. Isso não é escrever.
Tá bom,
tio. Nils, mas eu consigo escrever com um teclado. Bem, talvez você possa consertar um relógio com uma marreta. Mas o instrumento não foi feito para isso, entende? Então, minha dica, se você quer se dedicar à literatura, pegue uma caneta e escreva no papel.
Por falar nisso, Nils, fala sobre a newsletter.
A newsletter é um projeto semi-secreto, digamos assim.
Ah, meu Deus, gente, vazou.
Não, a newsletter é a ideia de uma publicação mensal, tipo um fanzine que a gente fazia, né? E é uma maneira de me estimular todo mês estar tentando escrever alguma coisa diferente.
Sim.
E eu aprendi também que as pessoas gostam de receber coisas pelo correio.
Sim. Eu gosto. Eu adorei, Nils. Adorei.
É, então, talvez o Mário chamaria de mail art, né?
Também dá para chamar de mail art. Mas eu sinto que tem. Eu chamo de carinho. É um carinho seu para conosco.
Mas, é muito legal, né, Mário?
Oi?
É muito legal, né? Quando chega.
É muito legal, é ótimo, é ótimo.
Mas escute, você responde ele escrevendo à mão?
Não. Eu não sou um adepto da escrita manual.
Eu vou te falar.
Uma versão pessoal.
Eu tentei e eu teve algum bloqueio que eu não conseguia mandar. Eu não conseguia mandar. A carta estava pronta, aliás, eu aproveitei o envelope, né, Nils? Uhum. E aí eu queria muito responder, porque na hora me estimulou tanto a pensar e escrever e fazer alguns pensamentos, porque a escrita do Nils também é muito interessante, acho que instiga bastante. E tem, você tem, assim como artista visual, acho que você deixa as palavras palpável, Nils, dá vontade, parece que você trabalha mesmo elas, assim. E talvez isso seja algo que deixa fértil em mim a vontade de escrever. E aí eu escrevi para você, mas, gente, como a gente precisa resgatar alguma coisa aí, que, ao menos para mim, foi difícil mostrar minha caligrafia.
Olha, vocês assistiram um filme chamado Sem Limites? Acho que o Mário assistiu.
Ah, sei lá.
Em inglês se chama Limitless. É um filme que tem o Robert De Niro, ele é um executivo malvado.
Acho que sim.
Você lembra desse filme?
Lembro.
Então, o cara ele é um escritor, a namorada dele deixa ele não consegue escrever. Daí ele acaba, não me lembro bem como era, mas ele acaba encontrando uma droga, né, uma pílula da inteligência. E daí quando ele toma, ele fica super inteligente.
Ah, gente, assim, faz tempo. Esse filme. Uhum.
Então, esse filme é pura ideologia, certo? O cara, ele tem aquela ideia e daí ele só faria o download daquilo, certo? E estaria pronto, né? Uhum. Então, em 3 dias, o cara escreveu um romance. Isso é ideologia. Quantas versões vocês acham que eu fiz desse livro?
Boa pergunta. Quantas versões da voz dentro de cabeça de Josefina?
Talvez 13.
Talvez 13?
Sim. Porque o escrito é como se fosse um barbante, certo? Ele é unidimensional.
Uhum.
Então, quando você termina de escrever, você passou uma vez por ele. Mas se você volta e passa uma segunda vez, e uma terceira vez, e uma quarta vez, isso melhora, entende? Então, nesse sentido, eu concordo que é trabalho, uhum, certo? Uhum. Porque qualquer um pode fazer, certo? Desde que você sente a bunda na cadeira e se esforce, né? A ideologia que passam pra gente, do cinema, do sistema, de Hollywood, essas coisas, é que seria uma coisa de um eleito, assim. E eu posso garantir para vocês, não é gênio, não é inteligência, não é nem sequer talento. É estatística. Se você escreveu 52 contos num ano, um deles vai ser bom.
Uhum.
Se eu fosse montar uma banda hoje, eu colocaria um ano até a estreia da banda. E nesse um ano, toda semana, no fim de semana, a gente faria uma música nova e gravaria. São 52 músicas. Eu garanto, 5 ou 6 delas vão ser extraordinárias, por definição, entende?
Pela prática.
Pela prática, sim.
Você ainda toca algum instrumento?
Não, mas eu estava pensando em comprar um saxofone.
E aprender agora ou já sabe?
Não sei. Não faço a menor ideia de como se toca. Mas isso nunca impediu um punk de montar uma banda, né?
Não. Bom, a gente tem um cenário em volta sempre de quem produz, né?
Sim.
Que conta muito. Provavelmente ele até chega nas obras, né? Então, eu entendo que quando a gente se propõe a fazer algo, a gente vai dialogar com as coisas em volta também. Tem que pensar nisso, né, Nilson? Essa prática, ela com certeza vai ser boa pela questão da prática, né? Pela lapidação que a gente faz. Mas o entorno conta também, e aí vai interferir, às vezes, se você vai conseguir manter a sua prática e se ela vai, e com certeza vai, entrar nesse teu trabalho, porque existe um diálogo com a realidade. Você concorda comigo?
É. Numa newsletter recente, eu coloquei o seguinte provérbio japonês. A disciplina, cedo ou tarde, ganha da inteligência.
Uhum.
Isso eu acho...
Ponto. Mário, você tem essa produção constante?
Não. Eu sou um exemplo avesso disso. Não que eu tenha... Não é mais uma questão de... Eu não gosto de funcionar sempre no mesmo processo.
Uhum.
No meu conceito de colagem em campo expandido, eu gosto de trabalhar diversas linguagens simultaneamente. Então, em alguns momentos eu foco numa coisa, em alguns momentos eu foco em outra. No momento, eu estou trabalhando numa residência da rede Baza, que fica aqui no centro de Curitiba, e eu estou participando dessa residência, né? Estou trabalhando com colagens com pintura a óleo. Então é um desdobramento novo assim, que eu estou fazendo.
Uma outra técnica junto, né? Misturando.
E como eu estou trabalhando com stencils para esse processo, em alguns momentos eu trabalho mais no stencil, em alguns momentos eu trabalho mais as pinturas, eu crio toda uma sistemática diferente para o meu fluxo de trabalho. Eu preciso dessa sistemática para poder ter uma produção que eu consiga, com a qual eu consiga lidar.
Sim.
Mas você acha que no começo é meio tentativa e erro e depois você consegue formalizar um pouco?
Um pouco, mas ao mesmo tempo não, sabia?
O gesto eu acho fala que, também.
Eu crio uma sistemática, um projeto ali, como se fosse uma rede de suporte para evitar os erros e eu faço de todo o trabalho junto, de repente. De repente está tudo pronto. Para mim funciona um pouco assim.
Uhum.
Então é como se eu trabalhasse em 52 contos durante todo o ano e no final eu tenho todos eles.
Entendi.
Não um por semana.
Entendi. Uhum.
Então mais ou menos isso. Eu crio a sistemática antes para depois trabalhar em tudo ao mesmo tempo.
Uhum.
Funciona melhor para mim.
E você tem algum trabalho de agora, alguma exposição, ou essa residência tem uma data de exposição?
Essa residência tem uma data final e vai ter uma exposição, mas não está com a data marcada ainda especificamente. Vai acontecer na Galeria Asa Baza, uhum. E fica no edifício Asa, no primeiro andar, no como é chama isso?
Sim, ali, no térreo.
Não, no térreo. Como é que chama isso?
No mezanino?
No mezanino, exatamente.
Ah, obrigada, Zé.
Isso.
Sim, na Galeria Baza, que legal.
Na Galeria Asa Baza, parte da rede Baza.
Sim. Você também toca algum instrumento? Estou mudando aqui o assunto que a gente vai falar sobre os Mário. Você toca também, Mário?
Eu já toquei baixo, eu tive banda com o Nils, eu cantava numa banda do Nils. E a gente teve duas bandas juntas, Nils.
É? O que que você tocava?
Numa eu toquei baixo, na outra eu toquei guitarra.
Ah, tá.
Eu já contei e toquei baixo em algumas bandas. A gente teve algumas bandas juntos, assim. Algumas saíram pela Lidoca, algumas continuaram depois.
Cara, que fantástico saber que a Lidoca também era de música.
O princípio é o faça você mesmo.
Uhum.
Então, se você quer fazer, vai lá e faz. O máximo que pode dar errado é dar errado. Pior que isso não fica.
O melhor é fazer, né?
Melhor
é
fazer.
Ó, você falou que você queria ver se pegaria um saxofone? Não, é, né? E aí a gente tá com o diário de um tarólogo aqui no Instagram falando, eu tenho sax, mas eu não tenho ideia como tocar. Então tá aí vocês dois, né, podendo formar aí um grupo. Mas olha, falando de música, no dia 19, amanhã, na Bicicletaria Cultural, a gente tem um evento gratuito para ter essa prosa gostosa, para a gente conhecer também a história um pouco mais, né, da, dos... Quanto tempo da Lidopa?
19
anos. Acabei não fazendo
anos,
conta, mais 19 anos. Dessa editora independente que tem títulos exclusivos, tem traduções também peculiares, né? Que não se encontra facilmente na língua portuguesa. E tem lá na bicicletaria já faz um tempinho. E amanhã, então, evento gratuito para a gente poder falar sobre essas histórias, ter a distribuição desses dois títulos mais recentes. E a gente também vai ter a apresentação do Osmário Trio Júnior. E aí eu fiquei pesquisando, assim, porque eu não conhecia a banda do... Na verdade, o Osmário, às vezes, trabalha em banda, às vezes, trabalha solo, né?
Sim.
E eu encontrei materiais fantásticos dele na internet. E por que que o Osmário vai estar com a gente, Nilson? Nilson que fez a curadoria do evento de amanhã. A gente vai festar, ele que pensou o evento.
O primeiro ponto é que o Osmário Estevão Júnior, ele é meu primo, o que facilita tudo.
Facilita tudo.
Bem, ele é trombonista há talvez uns 30 anos, talvez mais do que isso. Ele escreveu um livro que a Lidopa publicou, que é a dissertação de mestrado dele sobre o Candinho, que era um músico chorão do começo do século XX.
Uhum.
E o Osmário prosseguiu, ele fez o doutorado dele recentemente, e ele foi eleito para a Academia Nacional de Música, né? Então...
Por essa trajetória.
O Osmário, ele tem uma experiência de peso. Assim,
sim,
né?
E um som delicioso, assim, muito legal.
Amanhã vai ser o Osmário Júnior Trio,
isso.
Que é ele, um violão e um pandeiro. Isso, então é chorinho, basicamente, né?
Sim, delícia de ambiente que a gente vai conseguir construir ali. Obrigada, Nilson, por essa oportunidade, inclusive. Viu?
Acho que vocês vão gostar, ele entende da coisa, sabe?
Sim. Não, além da qualidade, tem esse alcance, assim, eu particularmente gostei muito, assim, pelas pesquisas que eu fiz, porque eu vou acabar conhecendo Osmário amanhã na Bicicletaria Cultural. Quem não sabe, então, no centro de Curitiba, fácil de chegar, Rua Presidente Faria 226, a partir das 7 horas. Mário, te encontro lá também?
Nos encontraremos lá, com certeza.
Nos encontraremos lá. A gente está aqui com alguns títulos da Lidopa, tem também alguns disponíveis na Bicicletaria Cultural, tem alguns na Amazon, né? Mas tem muitos títulos que já foram esgotados.
Sim. Eu digo que a Lidopa, ela fechou as portas comerciais dela.
Uhum.
Isso quer dizer as portas comerciais, não as portas.
Uhum.
Né? Então, a gente distribuía livros para livrarias, e algumas delas vendem na Amazon, vendem no Shopee, vendem no estante virtual, essas coisas. E então é um... Putz, tem uma palavra muito boa em inglês para isso, que é backlog, mas eu não sei como que traduz isso.
Backlog.
Estoque.
Estoque, pode ser. Uhum.
Tá. Então tem isso em estoque, é isso ainda?
Não.
Onde que o backlog entra?
Backlog é a defasagem, né, entre onde a gente está e o que a gente fez com essas livrarias há alguns anos antes.
Uhum, entendi.
O universo do livro, assim, ele é uma coisa assim de anos, sabe? Não é que nem site de internet que de 15 em 15 minutos muda, né? O livro, ele tem uma temporalidade própria, assim, né? Ele
vai variar na urgência, né, da pessoa.
Isso, é isso mesmo.
Ele não vai pedir a urgência da pessoa, a mesma urgência que é pra mim do que pra você, assim, mas ela tá ali.
É
isso?
Fale um pouco mais, eu não sei se eu captei.
Não, eu entendi que, por exemplo, a ideia do livro, né, ele é um objeto que te acompanha, achei isso também quando eu comecei a colocar eles na minha mochila, e eu vi o quanto, por exemplo, eu tô com essa situação com a Rosas de Abismo. Eu tô querendo voltar para ele assim que eu encontrar o Rosas de Abismo, na minha casa cheio de pétalas dentro, porque ele me trouxe uma sensação que... me fisgou no começo, não consegui manter ele, mas a gente não tem uma dívida. Ele está lá, o livro está lá, e eu, assim que encontrá-lo, sei que ele vai fazer essa troca comigo, eu vou poder também...
Às vezes não é a gente que encontra o livro, às vezes é o livro que encontra a gente.
Ai, apareça, Rosa, já vi. É, Nil, sobre essa, a gente já vai rumar para a conclusão da nossa entrevista. É, quando as pessoas leem algum título da L-Dopa e te retornam, por onde que elas podem fazer esse retorno? Como é que elas te encontram?
É, eu levo uma vida bastante analógica, assim, sabe? O que eu uso de mais digital é o e-mail.
Uhum.
Tem o e-mail da editora, que é ldopaeditora@gmail.com.
Sem hífen, tudo junto.
Tudo junto. E tem o meu endereço pessoal, se alguém quiser escrever, nils.scari@gmail.com.
nils.scari@gmail.com. Para a gente poder dar esse feedback, mas eu não sei, existe feedbacks às vezes para os...
Existe, algumas pessoas chegam e dizem, ah, li tal coisa, gostei, ou coisa assim.
Isso é legal?
Ah, isso é ótimo. É uma cereja em cima do bolo, assim, sabe como?
Que legal. É, Mário, a gente vai se encontrar lá. Você quer também falar pra gente alguma agenda sua de algum trabalho que está previsto? Você falou que tem a residência sem data ainda. A gente aguarda. E onde que pode encontrar seu trabalho ou te acompanhar também? Mário caiu? A gente tem a página dele?
Ah, eu acho que ele tem Instagram. De
volta. Oi, Mário, você conseguiu me ouvir?
Não, caiu isso, eu tô de volta.
Ai, que maravilha. A gente já está arrumando para o finalzinho, mas eu queria saber como que as pessoas podem fazer para acompanhar o seu trabalho, para te dar um, né, para conversar sobre a sua obra.
Eu acho que hoje em dia o meio mais fácil ainda é Instagram. Assim.
Instagram, qual é que eu estou
de tudo, essa rede social ainda funciona para isso, então Instagram, Mário de Alencar.
Mário de Alencar.
Eu estou com esse projeto na base, que eu estou desenvolvendo agora. Eu vou ter só alguns meses de residência aqui, tá bem legal, bem interessante. Participar da base é muito legal.
Sim.
E isso vai se transformar numa exposição no futuro. Assim.
Uhum.
Mas como o projeto ainda está em andamento, não, a gente tem uma data fechada para abertura de exposição. Mas vai ser coisa para o ano que vem. Assim. Obviamente, a gente tem uma semana desse ano. Só.
Já tudo ficou para o ano que vem.
Tudo ano que vem.
Mas então tá, tem mais quantas pessoas artistas com você lá?
Não, essa residência sou só eu. É uma residência para membros da Rede Plaza. E daí, no momento, sou eu que estou participando da residência.
Nossa, uma exposição só sua, então.
Vai ser uma exposição minha, sim.
Então, minha. Então, Mário de Alencar para encontrar e saber mais nas redes sociais, certo?
Mário de Alencar, exatamente.
Então tá bom. Obrigada pela participação no programa de hoje, Mário.
Eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui.
Obrigado, hein, Mário. Valeu, nos vemos amanhã.
Nos vemos amanhã, com certeza.
Nos vemos amanhã, pessoal. Dia 19 de dezembro, quinta-feira, 19 horas, na Bicicletaria Cultural. A gente vai ficar com o programa por aqui. Na próxima quarta-feira, a gente se encontra para o Saia de Bici.
Esse foi o programa Saia de Bici, um encontro, um convite, com o apoio da Bicicletaria Cultural. Toda quarta-feira, aqui, na Rádio Cultura de Curitiba, às 5 horas. Até a próxima.
Foi em uma quarta.